DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha, para si no estúdio, Cristina Kripal e Cristiano Teixeira Vieira, com as notícias já a seguir.
A Frelimo venceu as eleições gerais em Moçambique com uma maioria absoluta de 55,97% no parlamento e o seu candidato, Felipe Niusse, venceu as presidenciais com 57,03%, segundo os resultados oficiais preliminares, hoje divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Os resultados foram aprovados pelos membros da CNE com 10 votos a favor e 7 contra, segundo o Centro de Integridade Pública. A Renamo conserva estatuto de maior partido da oposição, tendo obtido 32,49% nas legislativas e o seu líder, Afonso Dhlakama, 36,61% nas presidenciais, enquanto o MDM consolida a posição de terceira força com 7,21% no parlamento e 6,36% do seu candidato presidencial, David Simango. A Frelimo terá 144 deputados na Assembleia Nacional, menos 47 do que o atual grupo parlamentar. A Renamo aumenta a sua presença de 51 para 89 mandatos e o MDM passa de 8 para 17. Os resultados oficiais preliminares hoje apresentados terão ainda que ser validados pelo Conselho Constitucional. A CNE ainda apura irregularidades no interior do país e o Tribunal Supremo anunciou hoje a anulação da votação em 33 mesas de voto em Tete. O presidente eleito Felipe Niusse agradeceu hoje a vitória nas eleições gerais, apontando a paz e a estabilidade como condições principais para o desenvolvimento do país. Já a Renamo rejeitou os resultados das eleições gerais, considerando-os fraudulentos, e garantiu que vai impugnar a votação no Conselho Constitucional, tendo já feito uma reclamação na CNE. O BES considerou hoje que as decisões tomadas na quarta-feira na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do Banco Espírito Santo Angola, BESA, são inválidas e ineficazes, considerando que seria necessário que todos os acionistas do BESA estivessem presentes na reunião. A representante do BES foi impedida de participar na reunião em que foi decidido que o BESA assume a denominação Banco Econômico S.A. e que o grupo público angolano Sonangol e o novo banco português serão os novos acionistas do banco. A proposta do Orçamento Geral do Estado de Angola para 2015 prevê um déficit de 7,6% nas contas públicas, praticamente o dobro das estimativas para este ano, essencialmente devido à quebra na cotação internacional do barril do petróleo. A proposta de orçamento para 2015 segue agora para discussão na Assembleia Nacional. O Fundo Monetário Internacional divulgou em setembro uma previsão apontando que a Angola deverá registrar um déficit de 4% no PIB em 2014, um saldo negativo pela primeira vez em 5 anos. A companhia aérea portuguesa Euro-Atlantic Airways deve assinar na sexta-feira um acordo para realizar voos regulares entre Lisboa e Bissau, segundo o diretor de Relações Exteriores da companhia, José Caetano Pestana, em declarações à agência Lusa. Não foi divulgada a frequência das ligações diretas entre os dois países, que estão suspensas desde dezembro de 2013, quando a TAP suspendeu suas operações neste trecho. O partido laico Unida a Tunis venceu as eleições legislativas de domingo na Tunísia, derrotando o partido islamista Ennahda em 18 das 25 regiões. Unida a Tunis obteve 85 dos 217 assentos da Assembleia e o Ennahda 69, segundo os resultados oficiais divulgados esta madrugada e citados pela agência EFE. A terceira força política foi a União de Patriotas Livres, com 16 deputados. Unida a Tunis deverá agora designar um novo primeiro ministro para formar um governo. No Burkina Faso, milhares de pessoas foram para as ruas de Ouagadougou protestar contra a mudança na Constituição que permitiria ao presidente Blaise Compaoré estender o seu mandato por mais 5 anos. Ele está há 27 anos no poder. Os manifestantes incendiaram o parlamento e, durante a violência, uma pessoa morreu. O governo anunciou ter anulado a votação. O presidente Compaoré declarou estado de emergência e pediu à oposição que pare com os protestos. Na Nigéria, foi libertado o alemão que havia sido sequestrado, informou a empresa para a qual ele trabalhava, Julius Berger, sem dar mais detalhes. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha agradeceu às autoridades nigerianas pelo bom trabalho conjunto. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, hoje com Cristina Kripal.
DW Jornal da Noite.
Os temas da edição de quinta-feira, 30 de outubro de 2014. Confirmação dos resultados das eleições em Moçambique gera polémica. O retrato do novo presidente moçambicano, Filipe Nyusi. Protestos violentos contra o presidente do Burkina Faso. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, confirmou esta quinta-feira a vitória do partido no poder a Frelimo e do seu candidato, Filipe Nyusi, nas eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 15 de outubro último. A CNE considerou que as eleições decorreram de forma ordeira, calma, tranquila e num ambiente de liberdade e transparência. Mas nem todos os membros daquele órgão reconheceram os resultados. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O candidato da Frelimo às presidenciais, Filipe Nyusi, venceu as recentes eleições realizadas a 15 de outubro, de acordo com o anúncio oficial dos resultados definitivos feito esta quinta-feira pela CNE. Nyusi obteve 57,3% dos votos contra 36,6% do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, e 6,36% do candidato do MDM, David Simango. Nas legislativas, a Frelimo conquistou 144 assentos, a Renamo 89 e o MDM 17. Estes números representam uma redução de 47 assentos para Frelimo. O chefe de Estado eleito, Filipe Nyusi, fez a sua primeira declaração após o anúncio dos resultados.
Permitam-me, do fundo do meu coração, saudar aos outros concorrentes, sejam eles partidos ou mesmo como candidatos, porque este momento da festa, desde a altura do recenseamento eleitoral, das pré-campanhas e da campanha, felicito e saúdo e espero que esse espírito de moçambicanidade, de patriotismo, continue, porque é este que vai permitir o desenvolvimento do nosso país.
Nyusi diz que vai trabalhar com todos os moçambicanos.
Durante a campanha, muitas ideias fluíram da parte do Partido Frelimo e do candidato, na altura que sou eu, mas também fluíram ideias de outros partidos e de outros candidatos. E essas ideias, aquelas que são válidas, são ideias úteis que vão dar a contribuição ao desenvolvimento do Moçambique.
A CNE dá nota positiva ao processo eleitoral. Abdul Karimo, presidente daquele órgão.
O processo de votação, bem como o de apuramento parcial, regra geral, decorreu normalmente em todas as mesas de voto, conforme o modo estabelecido na lei para o efeito.
Os candidatos vencidos, Afonso Dhlakama, da Renamo, e David Simango, do MDM, ainda não reagiram ao anúncio dos resultados. A DW apurou, no entanto, que ao nível da Comissão Eleitoral, de um total de 17 membros que compõem aquele órgão, pelo menos 6 contestaram os resultados. Um dos vogais, Fernando Mazanga, disse que na sequência das irregularidades detectadas no processo eleitoral, os membros da CNE foram enviados às províncias e ainda não concluíram o seu trabalho. Considerou que a investigação poderia ter resultados diretos no apuramento final dos votos. O presidente da CNE, Abdul Karimo, reconheceu que as investigações prosseguem.
O trabalho de investigação realizado pelos membros da Comissão Nacional de Eleições nas províncias e distritos ainda está em curso e a Comissão Nacional de Eleições, ao efetuar a centralização dos resultados e apuramento geral, refletiu sobre os factos reportados e decidiu pela continuidade.
As irregularidades apontadas incluem alegados casos de abertura tardia de mesas de voto, de enchimento de urnas, de rasura de alguns editais e de circulação de votos pré-votados. O Tribunal Supremo anunciou hoje a anulação da votação em 33 mesas de voto, no distrito de Tsangano, em Tete, onde foram incendiadas as respectivas mesas. Sabe-se ainda que a Renamo, que tinha declarado a sua vitória com base numa alegada contagem paralela dos votos, realizada pelo partido, apresentou esta quarta-feira à CNE uma reclamação cujo teor não foi divulgado. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Como ouvimos, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, confirmou hoje a vitória do partido governamental moçambicano Frelimo e do seu candidato à presidência, Filipe Nyusi, nas eleições de 15 de outubro passado. A CNE resistiu assim à pressão interna para rejeitar os resultados por causa das irregularidades constatadas durante o escrutínio. Qual é a sua opinião sobre o procedimento da CNE? Participe no nosso programa e tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E ficamos em Moçambique, que agora tem oficialmente o novo presidente, Filipe Jacinto Nyusi. Do anonimato à presidência da República é provavelmente a frase mais ajustada para resumir o percurso deste que era até há pouco tempo um ilustre desconhecido no seu país. Nyusi nunca fez carreira política nem liderou nenhum órgão decisório do seu partido, a Frelimo. Nadia Issufo traça o retrato do novo chefe de Estado moçambicano.
Ministro da Defesa foi o cargo mais alto que Filipe Nyusi ocupou de 2008 a princípios de 2014. Com a vitória na primeira volta das eleições gerais de 15 de outubro último, será o quarto presidente de Moçambique e sucessor de Armando Guebuza. Até a sua nomeação como candidato da Frelimo, o partido no poder, Nyusi era um desconhecido político até para a comunicação social. Esta ascensão política meteórica, entretanto, foi marcada pelos confrontos militares entre o exército governamental e os homens de Renamo, que duraram mais de um ano e meio. Durante esse período, o seu ministério foi duramente criticado pela oposição e analistas pela gestão dos confrontos e fraco preparo dos seus militares, o que terá resultado em muitas baixas. Ao contrário de todos os outros presidentes de Moçambique, Nyusi não fez carreira política, é um tecnocrata por excelência. No seu currículo, destaca-se principalmente o seu percurso de gestor empresarial. Até assumir os comandos da defesa, era administrador executivo da empresa estatal Caminhos de Ferro, de Moçambique, desde 2007. Entrou para a empresa em 1992, onde foi também responsável pela região norte. Em paralelo, foi presidente de um clube de futebol, o Ferroviário de Nampula, equipa ligada à empresa para a qual trabalhava. Filho de combatentes da luta de libertação nacional, nasceu em Cabo Delgado, bastião da Frelimo, a 9 de fevereiro de 1959. Aqui estudou na escola da Frelimo e ingressou em 1973 no movimento. Nyusi fez a preparação político-militar em Nachingweya, na Tanzânia. Depois da independência do país, em 1975, entrou para a Universidade Eduardo Mondlane, onde começou o curso de Engenharia Eletrotécnica, que interrompeu no segundo ano para estudar Engenharia Mecânica na antiga Checoslováquia, onde fez mestrado em Engenharia em 1990. Em 1999, concluiu uma pós-graduação na área de Gestão na Victoria University, em Manchester, Inglaterra. Em 2014, entra para a corrida à presidência de Moçambique pela mão do presidente Armando Guebuza. Durante a campanha eleitoral, deixou claro que a sua gestão será marcada pela continuidade. A campanha da Frelimo foi a mais bem preparada e cara, com uma assessoria de marketing forte. Aqui, os dotes de dançarino do candidato do Norte ficaram para a história. Mas, como todos os candidatos, deixou as suas promessas de melhorias das condições de vida para a população.
Vamos todos unidos trabalhar pela coesão e o crescimento de Moçambique.
Há necessidade de melhorias no acesso à água potável e saneamento de meio. Continuará a ser prioritária nas zonas rurais e urbanas.
Mas a sua eleição como candidato às presidenciais no Comitê Central da Frelimo, o principal órgão decisório do partido, foi uma surpresa considerando o currículo dos seus adversários. Filipe Nyusi é o primeiro presidente do Norte a governar Moçambique desde a independência em 1975. A sua escolha é vista como uma tentativa de acalmar os ânimos dos nortinhos que acusam os líderes sulistas de concentrarem entre si o poder. Até agora, todos os presidentes foram do Sul e, nos últimos tempos, o Norte ganha importância devido às suas grandes jazidas de gás. É visto no país como um delfim de Armando Guebuza, que deverá continuar a garantir a mesma linha de governação e o bom andamento dos negócios do último presidente. Mas há quem não acredite que a sua governação tome esse caminho, como, por exemplo, Silvestre Baessa, especialista moçambicano em boa governação.
Inicialmente a ser pensado, mas eu creio que nos últimos tempos o Nyusi começou a mostrar-se muito independente. O certo é que o Nyusi pode ser assim percebido. Eu não estou a crer que ele vai continuar com muito do que era a forma de governar de Guebuza.
Nadia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, vai enviar um emissário a Burkina Faso num esforço para colocar termo à violência provocada pela tentativa do presidente Blaise Compaoré de se manter no poder. O emissário da ONU deverá chegar amanhã, 31 de outubro, a Ouagadougou, integrado numa missão de paz conjunta da União Africana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. A informação completa com António Rocha.
A Assembleia Nacional incendiada, a televisão pública ocupada, violências no interior do país. O Burkina Faso viveu esta quinta-feira uma situação extremamente preocupante e perigosa para o regime de Blaise Compaoré, um dos homens fortes da região ocidental de África, no poder há 27 anos e muito contestado pela população do país. Para acalmar os ânimos, o governo de Ouagadougou anunciou, ao meio do dia desta quinta-feira, ter anulado a votação do projeto de revisão constitucional que desencadeou toda esta vaga de violência, tendo lançado um apelo à calma e à contenção. O anúncio do governo foi difundido na televisão burkinabé.
Este é um comunicado do Serviço de Informação do Governo que diz: o governo informa a população do cancelamento da votação do projeto de revisão. Esta foi uma mensagem assinada pelo governo, que informa a população do cancelamento da avaliação da proposta de revisão da Constituição. Apela também à calma e ao comedimento da população.
Os parceiros do Burkina Faso, um país que tem um papel-chave na instável região do Sahel, manifestaram-se muito preocupados com a situação e também solicitaram um retorno à paz. O Burkina Faso entrou em crise logo após o anúncio, a 21 de outubro passado, de um projeto de revisão da Constituição que aumenta de 2 para 3 o número máximo de mandatos presidenciais de 5 anos. O presidente Blaise Compaoré deve terminar no próximo ano o seu último mandato, depois de 27 anos à frente dos destinos do país. Mas, para a oposição, esta eventual mudança a ser introduzida na Constituição irá conduzir o chefe de Estado, já eleito 4 vezes, a cumprir não 1, mas 3 mandatos suplementares, garantindo-lhe mais 15 anos no poder. Recorde-se que cerca de 60% dos 17 milhões de habitantes do Burkina Faso têm menos de 25 anos de idade e nunca conheceram um outro dirigente, senão Blaise Compaoré. Esta madrugada, quando os incidentes começaram, o secretário-geral do Conselho Nacional dos Trabalhadores, Augustin Blaise, disse aos jornalistas:
o poder do capitão Blaise Compaoré revela-se como uma ditadura militar constitucionalizada. Continuaremos a lutar pela liberdade e por uma verdadeira democracia baseada nas aspirações profundas do nosso povo.
Por enquanto, as violências terão provocado o morto, mas os prejuízos materiais já são enormes. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Cristiane Vieira Teixeira esteve atenta à entrada das mensagens dos nossos ouvintes, aos quais perguntámos o que acham do procedimento da CNE em Moçambique. Esta anunciou hoje a vitória da Frelimo e do seu candidato à presidência, apesar de muitas vozes discordantes. Cristiano, o que dizem os nossos ouvintes?
Muitas participações, Cristina. Começo pelos SMS. Imamo de Nampula nos escreve: a Frelimo não venceu, por aqui o povo não está satisfeito. Lafu Baldé participa da Guiné-Bissau, diz: foram divulgados os resultados definitivos em Moçambique, não aceitarão, resta esperar o desfecho final. Tumvangipano escreve de Maputo: quero felicitar a Frelimo e o presidente eleito Filipe Nyusi e que dirija o país num clima de harmonia. Ao Estado e à CNE vai um apelo: corrigir os erros cometidos neste pleito. De Moçambique escreve um outro ouvinte que não se identifica e diz: se as eleições tivessem sido feitas em urnas transparentes, a Frelimo e o Filipe Nyusi ficariam em terceiro. Outro ouvinte que também não se identifica, também de Moçambique, diz: a divulgação dos resultados pela CNE foi uma piada, porque o Nyusi não tem nada de política. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Por e-mail escreve José Romão Tena, ele diz: está de parabéns a Frelimo e o Nyusi. No Facebook nos escreve Carlos Mairossi: penso que serão 5 anos de muitos desafios, pois a Frelimo deve saber que perdeu muita popularidade. Felisberto Filomeno diz: todas as cidades capitais estão preparadas para uma manifestação popular em repúdio ao resultado. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos.
DW, quinta-feira.
E é o final da nossa emissão, no qual o tema em destaque foi a controvérsia em torno dos resultados das eleições gerais de Moçambique de 15 de outubro passado. Apresentámos ainda o novo presidente moçambicano Filipe Nyusi, até agora um desconhecido no seu país, mas que, dizem os analistas, é bem capaz de fazer uma política independente do seu predecessor, Armando Guebuza. E finalmente fizemos o ponto da situação no Burkina Faso, onde estalou a violência em resposta a manobras legais ou nem tanto do presidente Campaoré para se manter no poder. E é tudo por hoje. Não se esqueça de nos voltar a sintonizar amanhã nos horários do costume. Despedem-se Cristiano Vieira Teixeira e Cristina Cripal. Boa noite e até amanhã.